Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte. Hoje é terça-feira, 22 de abril de 2025. Começa agora o Assunto Federal, com muita informação e prestação de serviço para você. Eu sou o Luciano Seixas e o nosso encontro está só começando. Fico com você sempre de segunda a sexta ao vivo, das 4 às 5 da tarde, pelo horário de Brasília, pelo streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui o assunto é federal. Com trabalhos técnicos do grande José Alves e a produção da equipe da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC, a gente começa agora com o nosso giro de notícias.
É hora do giro de notícias.
Como não podia deixar de ser, a gente começa essa edição de hoje falando sobre a morte do Papa Francisco ontem. Aos 88 anos de idade, o Papa, que já vinha com a saúde debilitada, sofreu um acidente vascular cerebral. E por aqui tivemos muitas repercussões. Pelas redes sociais, o presidente Lula divulgou um vídeo em homenagem ao Papa. Vamos ouvir.
Hoje foi um dia de muita tristeza para todos aqueles que, acima das religiões, fazem do amor a sua profissão de fé. Francisco foi o Papa do acolhimento e por isso acordamos hoje um pouco órfãos do seu afeto. Um afeto que era livre de preconceitos e julgamentos, num mundo que sofre com a discriminação e a intolerância. Para Francisco, somos todos irmãos, criados para amarmos uns aos outros. E por sermos todos irmãos, não há razão para tanta discórdia, tanto ódio, tantas guerras e tanta desigualdade no mundo. Francisco foi o Papa de todos, mas principalmente dos excluídos, dos mais pobres, dos injustiçados, dos imigrantes, dos que não têm voz, das vítimas da fome e do abandono. Em uma das suas audiências que tive com ele, discutimos a necessidade de uma aliança global contra a fome e a pobreza, que foi efetivamente lançada pelo Brasil no ano passado, durante a cúpula do G20 no Rio de Janeiro. Francisco foi o Papa da paz, do diálogo, da união e do amor a todas as formas de vida. Fez seguidos alertas sobre a crise climática e a ameaça de destruição do nosso planeta, obra-prima da criação divina. Condenou todas as guerras que têm como vítimas preferenciais a população civil, sobretudo mulheres e crianças. Minhas amigas e meus amigos, embora o dia de hoje esteja de muita tristeza, vamos nos lembrar para sempre da alegria do Papa Francisco, do sorriso que iluminava a tudo e a todos. O entusiasmo pela vida, o bom humor, o otimismo, a paixão pelo futebol, qualidade que fazia dele o mais brasileiro dos argentinos. Na sua bênção de despedida, no domingo de Páscoa, pediu para voltarmos a ter esperança de que a paz é possível. Francisco foi o Papa da esperança em sua despedida, renovou a crença nos seres humanos e previu um futuro melhor para a humanidade. Disse que o amor venceu o ódio, a verdade venceu a mentira, o perdão venceu a vingança. Esse é o mundo que haveremos de construir inspirados no Papa Francisco. Se formos capazes de cultivar a paz, o amor, a justiça e a fraternidade, que Deus abençoe a humanidade.
Lula deve participar do funeral do Papa Francisco. Ele e a primeira-dama Janja devem ir a Roma. O funeral do Papa Francisco será no próximo sábado. Além do presidente Lula, diversos ministros aqui no Brasil também ressaltaram as lições de humildade e a busca pela paz do Papa Francisco. Lucília Araújo.
Diversas autoridades brasileiras manifestaram suas condolências pelo falecimento do Papa Francisco nesta segunda-feira. O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, destacou pelas redes sociais que a simplicidade e o humanismo do Papa Francisco são legados marcantes. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, descreveu o Papa Francisco como um homem simples e de gestos grandiosos, ressaltando sua liderança marcada por humildade, resiliência e amor. O ministro Alexandre Padilha, da Saúde, lembrou do apoio do pontífice à vacinação durante a pandemia. Já a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, comentou que o Papa Francisco foi firme na defesa da paz em meio às guerras. Segundo ela, o Papa sempre mostrou seu profundo respeito pelos conhecimentos dos povos indígenas. O Ministério das Mulheres também emitiu nota sobre a morte do Papa. De acordo com o texto, o argentino promoveu avanços significativos ao nomear mulheres para cargos de destaque no Vaticano e defendeu a igualdade de gênero e a importância da participação das mulheres na vida da Igreja Católica. Ainda segundo a nota, Francisco transmitiu uma mensagem extremamente importante pela condenação integral à violência contra as mulheres, que definiu como uma erva daninha venenosa que aflige a nossa sociedade e que deve ser eliminada pela raiz. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
Sabe quando falaram, né, que o Papa Francisco, ele dizia muito isso, né, que nós somos todos irmãos e tal? Eu me lembrei de uma coisa curiosa. Não foi recente isso, mas quando saiu aquela sequência do DNA humano, né? Concluíram que as pessoas são 99,9% iguais, do ponto de vista científico, do ponto de vista de DNA, né? A pequena diferença restante, menos de 0,1%, é que faz as diferenças, vamos dizer, grandes diferenças, que é se a pessoa vai ser careca ou não, se vai ter olho azul ou olho castanho, a altura, se ela tem predisposição à obesidade ou não. Essas pequenas diferenças do ser humano, mas na verdade, na essência, 99,9% é igual. Seria que isso é uma prova científica de que somos todos irmãos? Bom, fica aí só a ideia no ar. Agora vamos falar desse feriadão nas estradas. A Polícia Rodoviária Federal aplicou mais de 57 mil multas nesses 5 dias de fiscalização. Os detalhes com Claudimário Carvalho.
A Polícia Rodoviária Federal encerrou nesta segunda-feira 21 a Operação Semana Santa e Tiradentes 2025, com números que reforçam os riscos nas estradas brasileiras. Entre os dias 17 e 21 de abril, foram registrados 1.038 sinistros de trânsito, com 1.198 feridos e 86 mortes em rodovias federais de todo o país. A fiscalização foi intensificada nas principais vias de circulação durante o feriado prolongado, com abordagem a mais de 96 mil veículos e 118 mil pessoas. O foco foi coibir condutas perigosas, como excesso de velocidade, ultrapassagens proibidas, falta do uso do cinto de segurança e embriaguez ao volante. Ao todo, foram aplicadas mais de 57 mil autuações. Santa Catarina, Minas Gerais e Paraná lideram o ranking nacional de sinistros no período. Os dados ainda são preliminares e devem ser atualizados pela PRF nos próximos dias. A corporação reforça a importância da responsabilidade dos condutores e alerta que a imprudência continua sendo a principal causa de tragédias nas rodovias. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
Deixa eu dar um pitaquinho nessa aqui também, ó. Santa Catarina, Paraná e Minas, né? Os três estados com maiores acidentes, violações aí. Não tem a ver então com a estrada não, porque Santa Catarina e Paraná as estradas são boas, né? Claro que tem uns pedágios lá pesado também, mas as estradas são boas. E como é que estão entre os líderes aí de acidentes e confusões e multas de trânsito? Enfim, é da pessoa, né? A Ilha do Marajó, no Pará, é um lugar paradisíaco, com praias maravilhosas, mas tem um dos menores IDHs do Brasil. É o Índice de Desenvolvimento Humano. Para mudar essa realidade, o governo tem feito diversas obras para a região. E uma dessas foi entregue hoje, na área de educação. Quem nos conta é Lucília Araújo.
O governo federal inaugurou nesta terça-feira 2 creches e uma quadra poliesportiva nos municípios de Bagre e Portel, na Ilha do Marajó, no Pará. A ação faz parte do Pacto Nacional pela Retomada de Obras da Educação Básica. As obras somam mais de R$ 8.900.000 em investimentos e criam mais de 440 vagas na educação infantil. Segundo o governo, as creches seguem o padrão pró-infância tipo B, com infraestrutura completa. Além das inaugurações, o Ministério da Educação e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, visitaram escolas ribeirinhas e destacaram o programa FNDE Chegando Junto, que busca fortalecer a educação em regiões com desafios estruturais. Em Bagre, também houve repasses para alimentação, transporte escolar aquaviário e livros didáticos. Segundo o MEC, a visita reforça ações como a Estratégia Nacional de Escolas Conectadas, que busca levar internet e energia adequada às escolas da região. Na Ilha do Marajó, atualmente, apenas 10% das unidades de educação estão conectadas de forma satisfatória. De acordo com o governo federal, há previsão de melhorias em 1.138 escolas da região até o final de 2025. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
E o Ministério da Educação prorrogou o prazo para que estados e municípios possam aderir à Prova Nacional Docente. Essa prova pode substituir, inclusive, o concurso de professores, por exemplo. Informações com Dilson Santa Fé.
O Ministério da Educação, MEC, prorrogou o prazo para adesão das redes estaduais e municipais à Prova Nacional Docente, PND. A prorrogação foi publicada na última quinta-feira, dia 17, no Diário Oficial da União, e os entes têm até o dia 15 de junho para aderir ao Exame Nacional. A PND foi criada para melhorar a qualidade da formação, estimular a realização de concursos públicos e induzir o aumento de professores nas redes públicas de ensino. A iniciativa faz parte do programa Mais Professores para o Brasil, que reúne ações de reconhecimento e qualificação no Magistério da Educação Básica e de incentivo à docência no país. Até o momento, 1.041 municípios e 14 estados já aderiram ao exame. As redes públicas de ensino desses entes poderão optar por utilizar a PND como etapa única ou complementar em seus cursos públicos ou processos simplificados de contratação que venham a realizar. A adesão é voluntária e deve ser feita pelo Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle, SIMEC. Ao aderir à PND, o ente não tem a obrigação de realizar imediatamente um processo seletivo ou de utilizar o exame em todos os processos seletivos. Após essa etapa, as redes devem publicar seus processos seletivos com indicação do uso da nota da PND ou ato normativo que regulamente a sua utilização. Além disso, o ente deve cadastrar edital de seleção ou ato normativo no SIMEC até 25 de junho deste ano. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé.
A partir de amanhã, a Caixa Econômica Federal começa a pagar a primeira parcela do programa Pede Meia. O crédito é feito conforme o mês de nascimento do estudante. Lucília Araújo.
A Caixa inicia nesta quarta-feira o pagamento da primeira parcela deste ano do incentivo frequência do programa Pede Meia. De acordo com o governo federal, o pagamento vai ser realizado de forma escalonada, conforme o mês de nascimento de cada um dos 3 milhões de estudantes que vão receber os recursos em abril. A parcela vai ser creditada em conta poupança Caixa Tem, aberta automaticamente pelo banco em nome dos estudantes. E os valores podem ser movimentados preferencialmente pelo aplicativo do Caixa Tem. O incentivo frequência é destinado aos estudantes do ensino médio público, com participação mínima de 80% nas aulas. O aluno pode consultar informações escolares, regras do programa e status de pagamentos por meio do aplicativo Jornada do Estudante, do Ministério da Educação. Já em relação ao pagamento, é possível realizar as consultas no aplicativo Caixa Tem. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
E depois de mais de um ano das fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul, o estado ainda precisa de investimentos. E o Ministério da Saúde anunciou a reconstrução de obras de hospitais e postos de saúde.
O governo federal vai financiar 283 propostas de ações voltadas à reconstrução do SUS no estado do Rio Grande do Sul. As ações incluem a reforma de 50 unidades básicas de saúde, UBS, e a construção de outras 27. Além disso, 191 UBS e 28 hospitais receberão novos equipamentos. Serão construídos 9 hospitais e centros de atenção psicossocial. No total, o investimento de R$ 26 milhões e 600 mil reais, 8 milhões de reais já foram repassados. Também em março, representantes dos municípios beneficiados conheceram as possibilidades de apoio oferecidas pelo Escritório das Nações Unidas de Serviços para Projetos, que é especializado em infraestrutura. O suporte é viabilizado por meio de um acordo de cooperação técnica entre o Ministério da Saúde e o UNOPS, com o objetivo de acelerar a recuperação da infraestrutura do SUS no estado. Agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim.
Tempo de chuva, calor, água parada, tudo isso combina com risco para a saúde, a dengue. Agora o Ministério da Saúde vai trabalhar com novos municípios com potencial de desenvolver epidemias da doença. Informações são da Stefânia Lima.
Para intensificar o apoio aos estados e municípios no enfrentamento à dengue, as novas ações do governo federal vão priorizar 312 municípios com alta transmissão da doença ou número de casos em ascensão. A Força Nacional do SUS está preparada para atender às cidades e auxiliar na organização da assistência, com capacidade para instalar até 150 centros de hidratação. Os 312 municípios prioritários estão divididos em 21 estados, além do Distrito Federal, abrangendo todas as regiões do país. Do total, 114 são de São Paulo, 42 de Minas Gerais e 28 do Paraná. Até o dia 5 de abril, 73% dos casos de dengue no Brasil estavam concentrados em São Paulo, Minas Gerais e Paraná, com 86% dos óbitos. Considerando que o processo de transmissão da dengue é muito dinâmico, essa lista estará constantemente em revisão para a inclusão de mais cidades, se necessário. Com supervisão de Suzete Calderon, da agência Rádio Gov, em Brasília, Stefânia Lima.
Uma construtora terá de ressarcir o INSS por um acidente de trabalho. Confira a informação com a repórter Raquel Miura, no boletim AGU Brasil.
Uma empresa do ramo da construção civil terá de ressarcir de forma integral os valores pagos pelo INSS aos dependentes de um trabalhador que morreu durante uma obra. A Justiça de Segundo Grau confirmou a decisão. O acidente aconteceu em 2019, durante a montagem de estruturas metálicas numa obra executada pela empreiteira. A vítima sofreu uma queda de aproximadamente 6 metros de altura e não resistiu aos ferimentos. A empresa chegou a alegar que não havia vínculo direto com o funcionário na época do acidente, que ele teria retornado ao canteiro de obras de forma voluntária após ter pedido demissão. Argumentou ainda que ele era experiente, havia recebido treinamento e também que ele usava equipamentos de proteção individual, os EPIs. O acidente, portanto, na visão da empresa, havia ocorrido por causa imprevisível, sem relação direta com a conduta culposa da companhia. Durante o processo, no entanto, a AGU demonstrou que a construtora não cumpriu regras fundamentais de segurança, como ausência de análise do risco de atividade, falhas na estrutura de ancoragem e falta de fiscalização quanto ao uso correto dos EPIs. Relatórios técnicos, laudos periciais, autos de infração lavrados pela Auditoria do Trabalho confirmaram a existência de inúmeras irregularidades no ambiente de trabalho. Além disso, o procurador federal Christian Reis de Sá Oliveira lembrou que o mesmo funcionário havia sofrido uma queda naquela obra uma semana antes do acidente fatal.
Além de todas as falhas graves, a empresa, demonstrando toda a sua indiferença pelas vidas dos seus colaboradores, mesmo após a primeira queda da vítima, manteve-se inerte, nada fazendo para evitar que novos acidentes acontecessem.
O TRF da 4ª Região reconheceu a existência de vínculo empregatício entre a empresa e a vítima, ainda que de forma irregular, e entendeu que houve negligência e omissão grave da empregadora na adoção de medidas preventivas adequadas, determinando assim o ressarcimento ao INSS dos valores pagos aos dependentes do trabalhador. De Brasília, Raquel Miura.
E esse fim de semana teve notícia boa no esporte. Hugo Calderano conquistou o Campeonato Mundial de Tênis de Mesa. Essa é a primeira vez que um brasileiro vence essa competição, né? O presidente Lula fez uma postagem comemorando a conquista e lembrou que Hugo Calderano recebe o Bolsa Atleta há 15 anos. É um apoio fundamental para os atletas no Brasil, né?
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
E agora vamos saber como será o tempo em todas as regiões do país amanhã. Roda a previsão aí, Zé.
Previsão do tempo para esta quarta-feira, 23 de abril de 2025. Região Centro-Oeste. Brasília, capital federal, tem nesta quarta-feira tempo encoberto com os termômetros registrando mínima de 18 e máxima de 30 graus. A umidade relativa do ar é de 90 a 45%. Cuiabá, no Mato Grosso, fica com tempo encoberto com chuvisco. A temperatura mínima é de 24 e a máxima 36 graus. A umidade relativa do ar é de 100 a 60%. Região Nordeste. Teresina, no Piauí, apresenta muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas pela manhã e nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas na parte da tarde. A temperatura marca mínima de 24 e máxima de 32 graus. A umidade do ar vai de 100 a 90%. Caravelas, na Bahia. Festeja aniversário com tempo encoberto pela manhã e encoberto com chuvisco à tarde. A temperatura oscila entre 20 e 30 graus. A umidade do ar é de 100 a 45%. Região Norte. Porto Velho, em Rondônia, tem tempo encoberto com chuvisco. A temperatura mínima é de 24 e a máxima 34 graus. A umidade do ar é de 100 a 60%. Boa Vista, em Roraima, fica com tempo encoberto com chuvisco. A temperatura mínima é de 25 e a máxima 32 graus. A umidade do ar é de 90 a 60%. Região Sudeste. São Paulo tem tempo encoberto, a temperatura mínima é de 12 e a máxima 25 graus. A umidade do ar vai de 100 a 50%. Nova Módica, em Minas Gerais, festeja aniversário com tempo encoberto pela manhã e nublado à tarde. A temperatura mínima é de 18 e a máxima 27 graus. A umidade do ar é de 90 a 50%. Região Sul. Curitiba, no Paraná, tem tempo encoberto pela manhã e nublado à tarde. A temperatura mínima é de 11 e a máxima de 25 graus. A umidade do ar é de 100 a 40%. Matos Costa, em Santa Catarina, celebra aniversário com tempo encoberto. A temperatura mínima é de 12 e a máxima 26 graus. A umidade relativa do ar fica entre 100 e 35%. Você ouviu a previsão do tempo para esta quarta-feira, 23 de abril de 2025, com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filippin.
Vamos lá, aproveitando aqui para mandar aquele abraço para todos os moradores das cidades que a gente ouviu aí, que fazem aniversário amanhã, quarta-feira. Parabéns para Caravelas, na Bahia, Nova Módica, em Minas Gerais, e Matos Costa, em Santa Catarina, que completam mais um ano amanhã. É aquela hora de abrir aqui o Comunica BR para saber como o governo federal está chegando aí na sua cidade. Caravelas, estive lá já no sul da Bahia, venta bastante lá, os surfistas bolsonaristas se amarram, né? Transferências para o município, R$16.190.000. Transferência do governo federal para o município nos meses de janeiro e fevereiro de 2025. Para os cidadãos, transferência direta de R$4.980.000. Para o Bolsa Família, janeiro e fevereiro, atendendo aí em fevereiro 3.740 famílias beneficiadas com recebimento médio de R$664 por família, sendo que 84,5% das famílias que recebem o Bolsa Família são chefiadas por mulheres, né? Também teve a transferência aí do governo federal de R$82.000 para o Auxílio Gás, janeiro e fevereiro de 2025. São 770 famílias beneficiadas agora em fevereiro em Caravelas, e neste caso do Auxílio Gás ainda é mais incisiva aí a participação das mulheres. 93% das famílias que recebem o Auxílio Gás são chefiadas por mulheres. Além disso, o governo federal também transferiu em janeiro de 2025 agora R$865.000 para pagamento de seguro-desemprego lá para o pessoal de Caravelas, na Bahia. Nova Módica em Minas Gerais. Módica é modesta, né? Humilde. Aí eu falei, poxa, qual é a cidade dos humildes e tal? Não, é por causa de um frei lá que fundou a cidade, é o Gaspar de Módica, e também com certeza adotou esse nome, né? Por uma questão religiosa. Então, Nova Módica, apesar de que a cidade é pequenininha mesmo, tem pouco mais de 3 mil habitantes lá em Minas Gerais. Vamos ver aqui a saúde, ó. Unidade Básica de Saúde tem duas unidades lá, duas equipes de saúde da família em atuação no município, duas equipes de saúde bucal em atuação no município, tudo isso com custeio aí do governo federal para a Nova Módica em Minas Gerais. E também o piso nacional de enfermagem, que é um piso bastante razoável, né? Foi atualizado há pouco tempo, e aí o governo federal está ajudando as prefeituras, repassando o dinheiro para complementar o piso do salarial dos profissionais de enfermagem no município. Neste caso, em janeiro, foram transferidos R$36.000 para os enfermeiros aí de Nova Módica, em Minas Gerais. Matos Costa, Santa Catarina, tem uma população de menos de 3 mil habitantes, também é cidadezinha módica. Pequena, Matos Costa, lá em Santa Catarina, 2.795 habitantes, segundo o IBGE. Olha que situação. 2.320 pessoas são consideradas de baixa renda no município. Estão distribuídas aí em 851 famílias que estão identificadas corretamente no Cadastro Único do Governo Federal e, portanto, estão aptas a receber aí auxílio do Governo Federal, tanto do ponto de vista de Bolsa Família, quanto Auxílio Gás e tal. Foram repassados para o Fundo Nacional de Assistência Social de Matos Costa R$3.200 neste mês de janeiro pelo governo federal. Você também pode saber como a sua cidade recebe ajuda aí do governo federal colocando na internet. É só jogar na internet aí. Comunica BR. E olha, você ainda vai ouvir aqui no nosso Assunto Federal como aumentar a produção de leite no quadro Prosa Rural. Fique com a gente. Agora, pelo horário de Brasília, 4h28.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Atenção, estudantes! Quem não compareceu aos 2 dias da prova do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, em 2024, precisa comprovar o motivo da ausência. E isso deve ser feito até a próxima sexta-feira, dia 25.
Olá, eu sou Patrick Samartan e você está ouvindo o Boletim MEC. O prazo para solicitação de isenção da taxa do Enem 2025 já está aberto e vai até a próxima sexta-feira, 25 de abril. Mas e se você não compareceu aos 2 dias do Enem em 2024? Ainda assim, é possível solicitar? A resposta é sim, é possível. Mas para isso, os inscritos precisam justificar a ausência para fazer o Enem 2025 de graça. O procedimento deve ser realizado pela página do participante, com o login único do gov.br. O período para isso se encerra no dia 25 de abril, mesmo prazo estipulado para solicitar a isenção da taxa de inscrição. Ao acessar o sistema, a pessoa interessada deverá realizar os dois procedimentos, a justificativa e o pedido de isenção, consecutivamente. A página do participante conduzirá o processo em um passo a passo intuitivo. Nesse contexto, quem faltou aos dois dias do Enem 2024 será questionado sobre essa ausência e, nesse momento, deverá apresentar os motivos para, em seguida, solicitar a isenção da taxa do Enem 2025. Ao longo de mais de duas décadas de existência, o Enem tornou-se a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil. Portanto, não perca essa chance. Para saber mais sobre o Enem 2025, acesse o nosso portal www.gov.br/MEC. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal.
Adaptar a fonte de cereais para alimentar rebanhos é uma boa forma de economizar, já que o principal gasto da produção é com comida. No Prosa Rural de hoje, vamos falar sobre os cereais de inverno que podem substituir o milho. Acompanhe.
Está no ar Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá, estamos começando agora mais uma edição do programa Prosa Rural, sempre cheio de conhecimentos para você, amigo ouvinte. Eu sou Josiane Antunes, jornalista da Embrapa, e hoje trago um assunto que interessa para todo mundo, mas principalmente o produtor de leite. A alimentação do rebanho representa o principal custo na produção leiteira. Na região sul, o produtor já está acostumado a utilizar silagem de milho como base para alimentar os animais. Porém, a oferta de milho é cada vez mais escassa na região, em função das estiagens e mesmo da valorização da soja no verão. É aí que os cereais de inverno, como trigo, triticale, aveia, cevada ou centeio, começam a ganhar espaço na produção de forragem conservada. Para explicar melhor como a silagem de inverno pode ajudar na produção de leite, eu chamei o pesquisador Renato Fontanelli, da Embrapa Trigo, que fica em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul.
Um dedo de prosa.
Olá, Renato, bem-vindo ao programa Prosa Rural. O ouvinte já entendeu que o assunto é importante, mas eu gostaria que você começasse essa conversa explicando o que é silagem e qual a importância para a alimentação dos animais.
Bom, silagem é uma forma de conservação de forragem via anaeróbia, né? Ou seja, a gente colhe uma planta, ela é triturada e ensilada, ou colocada num armazém, num container, né? Compactada, porque eu preciso excluir o oxigênio, então quanto mais fragmentada, compactada, mais facilmente ocorrerá fermentação. E a silagem é esse alimento, então, conservado. É como a gente imaginar como é que a gente conserva, por exemplo, um pepino, não é? Nós colocamos lá um ácido, né? Só que nesse processo de ensilagem, esses produtos, esses ácidos, são gerados exatamente em função desse ambiente anaeróbio, né? Sem oxigênio, e questões, muitas vezes, de questão de 10, 15, 20 dias, o alimento já está fermentado e pronto para ser utilizado. Então, no mundo aí, em termos de produção de leite, é comum citações que o alimento, né, representa 40% a 60% do custo de produção como um todo, né? Então, uma maneira de nós termos muito controle, e o produtor deve ter esse controle na sua propriedade, é diminuir o custo do alimento.
Que partes da planta são utilizadas para fazer a silagem?
Tem vários tipos de silagem. Nós podemos chamar uma silagem feita ainda do material vegetativo, e aí a gente chama de pré-secado. Às vezes o produtor chama uma bola de feno, na verdade é uma bola plastificada que lá dentro tem forragem, que a maioria das vezes tem excesso de umidade. Então, para nós conseguirmos colher esse tipo de silagem, nós temos que cortar a planta e deixar emurchecer para atingir um teor de, e umidade que permita esse processo fermentativo, né? Isso se chama silagem pré-secada ou emurchecida, né? Nós podemos fazer uma silagem de planta inteira, que a gente diz, daí pega colmo, folha, espiga, panícula com grão já, só que o grão não é duro, né? Então tem um teor de umidade que normalmente é de 30% a 40% de umidade que permite uma fermentação também. Depois nós podemos fazer silagem de grãos úmidos, né? É um outro tipo de silagem menos comum nas nossas condições. O que é comum aqui nas condições sul-brasileiras é o pré-secado e a silagem de planta inteira. Como foi dado ênfase para o milho como espécie de verão, mas o milho é muito competitivo, é muito demandado pela cadeia de aves e de suínos, que é mais eficiente do que os ruminantes, né? Pensar em gado de corte, em confinamento, o mesmo gado de leite que nós precisamos dar suplementação. Então, leva uma certa desvantagem utilizar milho, então, ou grãos de uma maneira geral para ruminantes. Então, nós temos que priorizar o alimento aí mais de volumoso, né? Mais de pasto, mais de silagem pré-secado, silagem de planta inteira.
Uma dúvida que o produtor sempre tem é o quanto de silagem de inverno ele pode compor na alimentação do animal, o quanto pode substituir a ração, o quanto pode substituir uma silagem de milho pela silagem de inverno.
Esses sistemas de produção confinados, freestyle, compost barning, que as vacas recebem todo o alimento no cocho, né? Uma parte, eu diria, muitas vezes de 30%, no máximo 40% do total da dieta é de silagem. E o milho é a silagem preferencial. É bem comum utilizar uma mistura, então, de silagem de milho com silagem de cereais de inverno. Mas pode ser substituído 100% da silagem de milho por silagem de cereais de inverno, com desvantagem no sentido de a silagem de inverno ter uma concentração menor, geralmente em torno de 10% menor de energia, mas geralmente tem uma concentração maior de proteína. Enquanto uma silagem de milho tem em torno de 8% de proteína, nós podemos ter silagem de cereais de inverno, por exemplo, silagem de planta inteira, né? Nós podemos ter até mais do que 10, 12% de proteína bruta. Então, sair de 8% para 10% já melhora 25% da concentração de proteína. E, geralmente, a gente usa para alimentar uma vaca de leite três tipos, né? Se a gente pegar, assim, criação de vacas de leite, produção, sistema de produção baseado em pastagem com suplementação. Então, pastagem de inverno, de verão, nós podemos ter combinações diversas aqui nas condições sul-brasileiras, podemos ter verde no campo o ano todo. O problema é que as taxas de crescimento durante o inverno são menores, mas a vaca pode receber verde o ano todo, e essas vacas que têm elevado o mérito genético geralmente demandam, é necessário suplementar com grãos, né? Tá certo? E esse grão pode estar na silagem, uma silagem de milho, uma silagem de cereais de inverno, e além disso, ainda dependendo do nível de produção dessas vacas de leite, nós temos que dar alimento concentrado, né? A ração formulada mesmo, que é baseada em milho e soja. Sendo que o milho também pode ser substituído, né? O grão de milho na composição dessa ração pode ser substituído por trigo, por aveia branca, por triticale e por cevada.
Existem várias culturas que podem ser utilizadas no inverno para fazer a silagem. Pensando em vaca de leite, se alguma cultura que é mais indicada, o que a pesquisa tem visto nos trabalhos?
Nós trabalhamos aqui na Embrapa Tri com 6 espécies de inverno, desde aveia preta, aveia branca, né? Trigo, triticale, cevada e centeio. Nós temos uma variação grande em termos de produção de biomassa. É tipo dizer assim, olha, quem é que produz menos biomassa? Geralmente a cevada produz menos biomassa total, 15 a 20 toneladas de silagem, né? Quando a gente pensa que está colhendo silagem de planta inteira, 15 a 20 toneladas. E eu posso ter, por exemplo, um centeio, um triticale, uma aveia preta que pode passar de 40 toneladas. Então veja a amplitude que eu estou falando, de 15 toneladas até mais de 40 toneladas de volumoso como um todo. Mas quando a gente tem como meta atender uma vaca de leite que está produzindo 50 litros de leite, 40 litros de leite, quanto mais grão tiver na silagem, melhor. E aí a melhor silagem passa a ser aquela que rende menos que a cevada. Porque nessas 15, pode até metade ou mais da metade dessa quantidade de biomassa ser grão. Então eu quero o grão, né, que é a fonte de energia, de amido, né, de menor custo, né, e mais importante, a gente dando ênfase no inverno, porque nós estamos usando menos de 20% da área que nós cultivamos com soja, milho e arroz no verão, utilizando para produzir grãos no inverno, que basicamente os grãos de inverno são trigo, aveia branca e cevada, citando as três espécies mais frequentes. Né? Então nós temos 80% de áreas no inverno que podem ser utilizadas para produção de grão. É claro que elas são utilizadas parcialmente para pastejo, para engordar novilhos, para alimentar as próprias vacas de leite. Né? Mas quando a gente tem como meta grão, comparativo de grão, nós temos uma grande área, eu diria, nas condições sul-brasileiras, eu tenho mais de 10 milhões de hectares disponível para produzir mais grãos e uma clientela, juntando Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, de mais de 3 milhões de vacas de leite de elevado mérito genético. O que eu digo, uma vaca de elevado mérito genético? Pode produzir em torno de 30 litros de leite e nós estamos produzindo em média metade disso aí. Então, como é que a gente pode sair de 15 litros e para 20, 25, 30? É planejando melhor o volume de forragem e planejando melhor também essa qualidade dessa forragem produzida, que aí entra desde o pasto, desde essa silagem que é objeto da nossa conversa aí, grãos, né? Então nós podemos reunir tudo isso para atingir ou para aproximar ou otimizar então esse potencial genético que está aí, está disponível aí. Nós podemos fazer mais com menos. E aí acaba também contribuindo aí com aquilo que todo mundo, o globo hoje, né? Sustentabilidade, ser mais eficiente, de sequestrar carbono, né? Então nós fazer mais com o mesmo, né? Podemos produzir mais leite com a mesma quantidade de vacas. Então estamos falhando nesse planejamento forrageiro e na qualidade dessa forragem para alimentar essa demanda de animais. Como eu disse, aí, nós temos vacas de leite ganhando concurso leiteiros aí, em feiras, produzindo mais do que 80 litros. E a média aqui, se pegar no Rio Grande do Sul, não chega a 15 litros de leite por vaca dia.
Vimos a entrevista com o pesquisador Renato Fontanelli, existem diversos conhecimentos científicos que validam o uso dos cereais de inverno para a silagem. Mas quem quiser saber mais sobre o assunto, pode acessar as publicações da Embrapa no site www.embrapa.br/publicações. Um comparativo importante que o produtor costuma fazer é entre silagem de milho e a silagem de cereais de inverno. Ouça a explicação do engenheiro agrônomo da Embrapa Trigo, Giovanni Faé.
Pitacos da Hora.
As silagens de cereais de inverno são uma excelente oportunidade para o produtor reduzir a dependência de uma única safra de verão, agregando muitas características de qualidade e de rentabilidade. Por quê? Cereais de inverno vão ser complementares a uma silagem de milho, por exemplo, porque eles vão trazer características nutricionais como maior concentração de proteína bruta e fibra na dieta, que vão agregar aí sim para melhores conversões. E ainda mais, podem agregar para baratear, por exemplo, o custo da dieta desses animais, quando a gente considera aí uma menor utilização, por exemplo, de um farelo de soja. Ou até a qualidade dessa proteína, com uma concentração de aminoácidos que também vai se complementar ao milho. O custo de produção dessa silagem de inverno e da silagem de milho pode ser muito similar. E as conversões de um material como esse, do triticale, que é considerado o milho de inverno, na média dos nossos ensaios, tem proporcionado 1,3 litros de leite para cada quilo de matéria seca produzido. E as lavouras que nós acompanhamos têm reportado aí produtividades que variam de 6 até 10 toneladas de matéria seca. O que em última instância, pessoal, pode sim oferecer uma rentabilidade superior até o cultivo de soja no verão. Não perca essa excelente oportunidade de otimizar o uso da terra, melhorar a qualidade nutricional da dieta do seu rebanho, diminuindo o custo de produção e aumentando, sim, a lucratividade da sua propriedade.
Agora ficou mais fácil de entender, Giovanni. A combinação de silagem de milho com a silagem de cereais de inverno forma a dieta ideal, com qualidade nutricional e menor custo na produção de leite. Eu quero agradecer os nossos participantes do Prosa Rural de hoje, o Renato Fontanelli e o Giovanni Faé, da equipe da Embrapa Trigo, que trouxeram uma série de informações sobre como o uso da silagem de inverno pode aumentar a produção de leite na região sul. E encerramos aqui mais um programa Prosa Rural. E você, amigo ouvinte, aproveite e anote aí o telefone da Embrapa Trigo. Se ficou com alguma dúvida sobre o tema do programa de hoje, é só ligar. 54 é o DDD. O telefone é o 3316-5800. Mas se preferir um atendimento pela internet, acesse o nosso site www.embrapa.br. Ao pé da página, você encontra o Serviço de Atendimento ao Cidadão, o SAC. O programa Prosa Rural de hoje se despede por aqui. Um grande abraço e até a próxima.
Este programa é uma produção da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária Embrapa. Roteiro e entrevistas, Josiane Antunes. Edição de roteiro, Nilo Falcão. Edição de áudio, Hamilton Gontijo. Coordenação de produção, Raíssa Alencar. Conteúdo, Embrapa Trigo.
Isso aqui é Brasil, gente. Tem que respeitar, né? Duvida? Pega o sonho de subir na vida, que é bem do brasileiro, e joga pros crios pé de meia. Duzentão por mês, mais milão por ano pra seguir estudando, parceiro.
Receba!
Se superar, é do brasileiro. Tanto que só no ano passado, mais de 1 milhão de famílias saíram do Bolsa Família e hoje estão aí, ó, caminhando com as próprias pernas.
É nóis no corre!
E quando a gente dá de cara com aquela plaquinha de estamos contratando, sabe o que dá? Dá no menor desemprego da história.
Assina que é seu!
É nosso! Não aceitar injustiça também. Por isso o Brasil tá mudando. Com um estádio lotado saindo do mapa da fome todo dia.
Um comércio!
Outro gol de placa é ter todos os remédios do Farmácia Popular de graça. Isso salva o jogo. Sem falar no Minha Casa Minha Vida, ProUni, Plano Safra, mais médicos. E ainda tem muito jogo pra ser jogado. Com raça. Porque o Brasil é dos brasileiros. Governo Federal.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
E agora vamos falar de cultura. Na edição do Brasil Cultural de hoje, Zé Carlos Andrade fala sobre a origem do latim até a chegada da língua portuguesa. Confira.
Bem-vindos ao programa Brasil Cultural, o encontro que, a cada semana, faz a você um convite para conhecer as riquezas culturais do país. Eu sou José Carlos Andrade e, a partir de agora, as ondas do rádio se propagam com fatos, informações e personagens que, ainda hoje, marcam a história do Brasil. Venham com a gente. O Brasil Cultural pede passagem para viajar de norte a sul, do Amazonas a Porto Alegre. O Brasil Cultural chega em ritmo de poesia, declamando os versos de um notável poeta brasileiro. Preste bastante atenção, querido ouvinte, para não perder o compasso. Agora chamamos ao palco a arte de Gonçalves Dias para dizer que... Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. O que a poesia declamada tem de especial além do amor ao Brasil? Pense bem, minha gente boa. Reflita. Descobriu? Ainda não? A resposta é a matéria-prima, que atende pelo nome de língua portuguesa. Assim como as águas de um rio são transformadas no contato com o mar, os idiomas também ganham novas essências quando etnias diferentes passam a conviver em um mesmo lugar. A língua portuguesa surgiu como semente em Roma, a partir do latim falado pelo povo. Foi desenvolvida na Península Ibérica, graças ao encontro dos nativos com celtas, romanos, germânicos, judeus e árabes. E ganhou o esplendor jamais visto no Brasil.
Começou a circular o expresso. Central do Brasil.
As missões ultramarítimas, sem dúvidas, embelezaram o idioma. A viagem de Vasco da Gama às Índias inspirou Luiz de Camões a escrever Os Lusíadas, uma das grandes epopeias da literatura universal. Enquanto o litoral da Bahia encheu de sol e terras férteis a crônica de Pero Vaz de Caminha nas primeiras horas do descobrimento. O escrivão das caravelas, capitaneadas por Cabral, não poderia imaginar o roteiro que iria ser desenhado em 5 séculos de história. De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, Unesco, a língua portuguesa tem hoje mais de 265 milhões de falantes em todo o mundo. Desse total, 211 milhões são brasileiros. O idioma, que um dia foi utilizado como instrumento da colonização, atualmente é símbolo da geopolítica da paz. A ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, ressalta a importância da comunidade dos países de língua portuguesa, CPLP, no cenário global.
Na verdade, a CPLP ela tem um papel fundamental, né? Ela se reúne, discute as estratégias para países de língua portuguesa e, a partir daí, elas têm as suas intervenções a nível internacional, né? Na CEPAL, nós tivemos uma atuação enquanto coletivo, e o Brasil ele tem um papel que é o papel que ele tem exercido desde que o presidente Lula assumiu a presidência do país de novo, de liderança, de discussão, né? De exemplo. Na maioria dos países da CPLP, nós temos acordo de cooperação bilateral, que nós temos ajuda, trocas, né? Isso é muito importante.
No encontro com os índios, o nosso idioma assimilou expressões do tupi-guarani que descreviam a natureza tropical. O mais famoso estádio de futebol do mundo, o Maracanã, tem um nome ligado ao canto de uma espécie de papagaio. Outras tantas palavras indígenas foram incorporadas ao nosso modo de falar. Paraná significa o rio, semelhante ao mar. Pantanal faz menção à região alagada. E a siriema é o pássaro corredor.
Na liberdade dos campos e aldeias, em lua cheia, canta e dança o Guarani.
Como narrar a transformação do idioma falado nessas terras iluminadas pelas estrelas do Cruzeiro do Sul, sem lembrar da influência africana? O padre jesuíta Antônio Vieira escreveu: "O Brasil tem o corpo na América e a alma na África." O país recebeu 5 milhões de cativos do terceiro maior continente do planeta. A imigração forçada, ao longo de 3 séculos e meio, deu nova roupagem à língua nacional. Moleque, gangorra e os instrumentos musicais como berimbau, agogô e atabaque são palavras importadas da mãe de todos os povos.
A minha terra é um mosaico de pedra portuguesa, pintada de sangue com certeza, em volta do mangue pra se ver.
Antes do contato com as letras eruditas, o nosso idioma passou pela inspiração de músicos e poetas. As notas musicais fizeram da língua portuguesa uma expressão fluida e peregrina, a serviço da criatividade. O cantor e compositor brasileiro Jorge Maltner nos fala um pouco sobre o papel dos artistas populares na construção do idioma de Camões.
A língua portuguesa foi inventada e criada pelos menestréis, tocando lá bandolim, inventando canções para o senhor Del Rey. É, canções de rei e canções de amigo. Então a língua portuguesa começa na música. Então, durante muito tempo, com o cientificismo lá, linear, caçoava, cacacá. Hoje em dia se sabe que o cérebro só registra qualquer informação se ela vier untada de emoção.
Os povos da Europa e do Oriente foram reunidos para compor as palavras que dariam vida ao 8º idioma mais falado do mundo. Após muitos séculos, chamaram um protagonista para colocar nova melodia na criação. Dessa forma, foi surgindo uma mistura que produziu verdadeira obra-prima para ser falada, escrita e cantada. Sem dúvidas, a língua continua sendo portuguesa, mas é inegável que na América do Sul ela foi abrasileirada.
Fumo de rola, reio de cangaia, eu tenho pra vender quem quer comprar. Bolo de milho, broa e papada, eu tenho pra vender quem quer comprar. Pede moleque e alecrim canela, moleque sai daqui e me deixa trabalhar.
Brasil Cultural, o encontro que, a cada semana, faz a você um convite para conhecer as riquezas culturais do país. O Brasil Cultural é uma produção original da Rádio Gov. Idealização, produção e roteiro, Ricardo Walter. Locução, José Carlos Andrade. Trabalhos técnicos, Messias Melo. Agradecemos a sua audiência e esperamos você no próximo programa.
Chegou a hora de falar sobre os destaques da Voz do Brasil. E hoje quem vai contar pra gente é a repórter Luana Karen, que está lá no Palácio do Planalto acompanhando a agenda do presidente Lula. Boa tarde, Luana. Tudo bem?
Oi, Luciano. Boa tarde para você. Boa tarde para todos os ouvintes.
Quais são os destaques de hoje?
A gente está aqui no Palácio do Planalto porque o presidente Lula se encontrou hoje com o presidente do Chile, Gabriel Boric. Eles assinaram 13 acordos aqui no Palácio do Planalto. Entre esses acordos está um muito requisitado, que é a certificação eletrônica para comércio de produtos de origem animal entre os dois países. O Brasil é o principal destino dos investimentos chilenos no exterior. Em 2024, Luciano, as trocas comerciais entre os dois países foi de mais de 11 bilhões de dólares e o saldo positivo ficou com o Brasil. O presidente Lula destacou a importância dessa integração para fortalecer as nações da América do Sul e ressaltou a relação de amizade histórica entre Brasil e Chile. Ainda hoje, no fim do dia, Lula e Gabriel Boric vão participar de um fórum com cerca de 250 empresários chilenos e brasileiros também aqui em Brasília. Mais tarde, o ouvinte poderá conferir essas e outras informações da Voz do Brasil. Luciano.
Tá legal. Obrigado, Luana Karen. Nos encontramos logo mais na apresentação da Voz do Brasil. Começa às 19h para todas as emissoras de rádio do país. Tem a flexibilização. Algumas emissoras gravam e repassam às 8 e às 9 horas da noite. Mas às 7 estamos ao vivo aqui na Voz do Brasil. Luana Karen trazendo o destaque de hoje, né? Que é esse encontro do presidente Lula com o presidente do Chile. O Chile é um dos dois países da América do Sul que não faz fronteira com o Brasil. Qual é o outro? Qual é o outro? Ó, a Stefânia está pensando. Equador. Tá certo. Vamos seguindo. ...38 cidades, incluindo todas as capitais do país, vão participar do programa Minha Casa Minha Vida, com moradias voltadas para pessoas em situação de rua. O anúncio foi feito hoje pelo ministro das cidades, Jader Filho.
O Minha Casa Minha Vida vai destinar parte das moradias para pessoas em situação de rua ou com trajetória de rua. A medida foi oficializada nesta terça-feira e garante que 3% dos imóveis construídos com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial sejam destinados a esse público. O governo federal vai arcar com 100% do valor das casas. De acordo com o Ministério das Cidades, a iniciativa vai contemplar 38 cidades, incluindo todas as capitais do país e os municípios com mais de 1.000 pessoas cadastradas como sem moradia no Cadastro Único do Governo Federal. Na cerimônia de assinatura da portaria, também foi anunciado um acordo para criar 8 cozinhas solidárias voltadas à população em situação de rua. As cozinhas vão oferecer alimentação e apoio comunitário nas periferias urbanas. Com supervisão de Lucília Araújo, da agência Rádio Gov, em Brasília, Stefânia Lima.
Conhecimento é oportunidade. E as melhores oportunidades precisam estar disponíveis para todos. É por isso que, agora, a formação profissional de qualidade e as profissões que preparam para o futuro estão chegando ao Brasil inteiro. É a Carreta Digital, um projeto de capacitação itinerante do Ministério das Comunicações para estudantes de baixa renda. Nossa carreta já está levando capacitação para Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Roraima, Maranhão e Distrito Federal. E vamos chegar ainda mais longe. São cursos de robótica, manutenção de celulares, montagem e configuração de computadores comuns e de computadores de alto desempenho, os famosos PCs gamers. E esse conhecimento já está ajudando estudantes a encontrar seu caminho.
Porque são vários cursos, cada curso, querendo ou não, é uma oportunidade diferente para a gente que planeja seguir algo do tipo e para quem não planeja, mesmo assim, é um aprendizado diferente.
O projeto Carreta Digital é a iniciativa do Ministério das Comunicações e tem uma função fundamental, que é capacitar os jovens na inclusão digital. O projeto hoje tem como função capacitar 120 alunos por semana. A ideia é que em cerca de um mês a gente torne a vida desses jovens e o dia a dia deles mais inclusivo relacionado com a tecnologia.
A Carreta Digital está transportando inclusão para todo o país e ainda tem muito chão pela frente, desenvolvendo carreiras e aumentando o acesso à educação e ao conhecimento de qualidade para chegar a todas as brasileiras e brasileiros que precisarem se qualificar para um futuro melhor. Acompanhe nossa Carreta Digital nas redes sociais do MCom e no site Ministério das Comunicações, conectando os brasileiros, unindo o Brasil. Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução.
E está chegando ao fim o nosso Assunto Federal. Eu volto amanhã às 16h. Espero você para mais uma tarde cheia de informação que faz a diferença no seu dia a dia. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas. Uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC. De segunda a sexta, às 16h, fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.